Voltamos, amigos e amigas, voltamos conversando com o doutor Alexandre Aguiar, mas fique com o Alexandre somente, na sua memória, até porque ele me despertou um lado da possibilidade cultural que eu acho que precisa ser despertado em você. Porque você que faz cultura aí na sua comunidade, você que borda, minha amiga, você que faz aquela pintura em azulejo, você que faz cultura do seu jeito, você que joga futebol. Como é? Você que joga futebol? Você faz cultura? Alexandre, afinal de contas, o que é mesmo o direito cultural?
Eu me filio à teoria dos direitos culturais, fundamentos e finalidades do professor Francisco Humberto Cunha Filho, lá do Ceará, né, que traz um conceito do que são direitos culturais, né? Os direitos culturais são aqueles afetos às artes, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes, que nos permite conhecer honestamente o nosso passado, antever, quem sabe até interferir ativamente no nosso presente, planejar o nosso futuro, sempre preocupado no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana e na paz. É um conceito multidimensional, né, que coloca os direitos culturais numa perspectiva de ligação direta com os direitos humanos, né, e a afirmação da dignidade da pessoa humana, do desenvolvimento. Os direitos culturais, em sua noção, o professor costuma dizer que na sua noção mais utilizada, assim, é de que os direitos culturais sejam um valor favorável. Favorável a quem? Favorável a nós mesmos. Então, nós precisamos entender esses direitos culturais a partir dos seus princípios constitucionais, né? Os princípios como, por exemplo, da pluralidade, o princípio da participação popular, o princípio do suporte logístico estatal, o princípio da universalidade. Esses princípios estão inseridos na Constituição Federal. Então, quando a gente fala do princípio da universalidade, o que ocorre hoje no Brasil, por exemplo? A cultura está muito centralizada, os modos de fazer cultura, o suporte logístico do Estado está muito centralizado na região Sudeste, na região...
Do eixo Rio-São Paulo.
Do eixo Rio-São Paulo. E nós precisamos também trazer para a região Nordeste, para a região Norte, Centro-Oeste, toda essa possibilidade de desempenhar o fazer cultural. E a partir daí, a Constituição Federal prevê a descentralização, né, porque está centralizada, a descentralização e a interiorização da cultura. Não que não exista cultura nos diversos lugares. Se você for numa comunidade aqui da Bahia, tem a festa do padroeiro, tem uma série de atividades no São João, tem o pau de sebo, tem o pau de fita, tem todas as formas de expressão, a vaquejada. Tudo isso é cultura. Cultura, como diria Gilberto Gil lá naquele encontro de Paraty, que a gente chama na fase antropológica da cultura, Gilberto Gil disse que cultura é tudo, né? Cultura é tudo. O ministro Gil veio com essa missão de trazer a sensibilização do aspecto cultural no suporte logístico do Estado. E agora, pós-pandemia, o brasileiro sentiu a necessidade de não se ver distanciado da cultura, do cinema, né? Das artes visuais, cinema e audiovisual, especialmente, das artes cênicas, da dança, da música, da literatura. Então, como a gente vê as leis de emergência cultural agora, elas vêm exatamente com um recurso proposital a organizar o setor cultural nos diversos lugares do país, né, nos seus municípios. Então, os gestores públicos precisam se sensibilizar dessa maneira que o país escolheu fazer, que é a maneira que está prevista na Constituição Federal para trazer às comunidades alternativas para geração de riquezas, geração, distribuição, circulação de riquezas, né? Combate à fome e erradicação da pobreza, e também a diminuição das violências e violações de direitos. Então, esses direitos culturais, ele tem esse propósito, porque um dos seus multi-objetivos, um dos seus multi-interesses é a paz. Uhum. Então, com certeza, com a valorização do desenvolvimento da cultura, nós poderemos alcançar melhores índices de desenvolvimento social e humano no Brasil. Essa é a mensagem que a gente vem tentando trazer a partir da comissão especial da Ordem dos Advogados, né? Uhum. Buscando levar o conhecimento desse direito para que a gente possa ver as comunidades se organizar. Existe aí a lei do terceiro setor, o Mirosc, existe a lei Cultura Viva, existe as leis de emergência cultural, existem as pessoas que fazem os projetos, que estão engajadas nessas iniciativas, e a gente tem a missão de levantar esse assunto, trazer esse assunto à ordem do dia para que as pessoas possam buscar, procurar se informar, estudar o tema e desenvolver mecanismos de alcance desses direitos. Nós temos aí a capoeira como um bem cultural de valor inestimável, a alimentação, como é que a gente se alimenta, né? Como é que a gente se veste, a moda. Então, a alimentação vem a culinária, como a gente se veste vem a moda, e a moda também é muito importante, a culinária, a moda, temas importantes que vão gerar emprego, que vão gerar riquezas. Há também a questão do circo, a arte circense, né? Esse imaginário lúdico, importante para as escolas, para as crianças, nas suas formações básicas. Então, a organização desses valores é que vai trazer uma série de elementos favoráveis à nossa organização social a partir da cultura, né? Com a efetivação desses direitos na prática.
Alexandre.
Vale também aqui ressaltar as pessoas que fazem artesanato. O artesanato é um bem de valor cultural que precisa ser protegido, que precisa ser reconhecido. Aquelas festas, né, os eventos calendarizados nas comunidades, tudo isso são valores da cultura popular que precisam ser reconhecidos, mostrados, desenvolvidos pelas representações públicas e comunitárias.
Alexandre.
É mais ou menos nesse sentido.
Pronto, mas me chamaram a atenção alguns pontos que você colocou, não só nesta fala de agora, como no nosso bate-papo. A situação do artista que coloca a arte que ele faz em segundo plano quando se fala de sobrevivência. Não, eu trabalho na construção civil, eu sou pedreiro, mas nas horas vagas eu bato um violãozinho. Né? Ah não, eu trabalho de mototáxi, o meu ganha-pão é mototáxi, mas na hora que eu tenho um tempinho é que eu vou jogar capoeira, é que eu vou jogar futebol, é que eu vou estimular a criançada a fazer a quadrilha junina, enfim. E aí você fala das leis emergenciais que nasceram com a pandemia, naturalmente, o setor ficou desprotegido, e quando se coloca valores na história, você também nos falou do quanto esse setor gera, né, de circulação de capital, que se aproxima, se assemelha ou supera outros setores, agronegócio, enfim. E aí o governo disponibiliza, de repente, uma lei Aldir Blanc, que se torna política nacional Aldir Blanc, com um patamar de 15 bilhões de reais para 5 anos, e que deixa um déficit, por incrível que pareça, para esses 5 anos, de 5 vezes esse valor. Ou seja, a gente está recebendo de pouquinho em pouquinho e ainda falta muito a receber, e a gente não sabe como explorar isso, Alexandre. Talvez seja o ponto principal.
O que é e para que servem os direitos culturais? Nós ainda, esses direitos, o que é e para que servem os direitos culturais? Nós ainda não temos a expertise, a grande eloquência de como conduzir o desenvolvimento desses direitos. Mas isso é uma questão natural. a questão natural do desenvolvimento das atividades, no meu sentido, né, na minha opinião, a questão natural do desenvolvimento das atividades. Do ponto de vista do poder público, né, houve lá o tratado, houve lá o acordo de Barcelona em 2004, que definiu que o Brasil deveria destinar 1% das suas receitas tributárias líquidas na cultura. No entanto, o Brasil destina hoje facultativamente apenas 0,5% das suas receitas tributárias na cultura. Né? Facultativamente, deveria ser obrigatoriamente. Então, isso aí, quando a gente vê o bolo da arrecadação e faz um cálculo, nota que tem um déficit de investimento no setor cultural, que mostra que deveria ser investido muito mais além do que é investido. O Itaú Cultural fez uma pesquisa, né, apontando que hoje o setor cultural, na atual quadra, em 2023, salvo engano, gera cerca de 7,4 milhões de empregos e responde por 3,11% do PIB. O PIB do agronegócio é acima dos 20%. Né? Mas a cultura, ela tem um potencial muito grande de geração de riqueza, geração de emprego, e a gente precisa olhar esse setor no Brasil com mais qualidade, com mais cuidado, por exemplo, se preocupar com a previdência dos trabalhadores da cultura, se preocupar com a estabilidade desses trabalhadores da cultura, para que eles possam devolver com as suas atividades a geração, circulação e distribuição de riquezas que o país, notadamente, tem potencial de alcançar a partir desse setor. Então, nós não podemos ser ingênuos em imaginar que a nossa cultura seja apenas entretenimento, seja apenas motivo de lazer como segunda opção em relação às atividades da sociedade no geral. E isso, para acontecer, precisa de um processo de formação, de um processo de aceitação, de um processo de estabilidade do setor. Então, nós precisamos estabilizar o setor. O setor cultural, por exemplo, da China, tem uma estabilidade. O setor cultural norte-americano tem uma estabilidade. E o setor brasileiro? Como está a estabilidade do setor cultural brasileiro? Então, a gente precisa fazer, inclusive, gestão comparada dos modelos de gestão cultural em outros países, para verificar quais são os comportamentos que lá foram adotados e aqui ainda não chegaram, de modo que a gente possa fazer aqui também e alcançar melhor êxito no desenvolvimento da cultura e na, vamos dizer assim, na afirmação, efetivação e prática dos direitos culturais.
Muito bem. Eu quero fechar esse bloco com Virgínia Rodrigues, ou Juobá, sugestão também do Alexandre, e deixar a dedicatória por sua conta.
Eu quero dedicar essa música a todas as comunidades afro-brasileiras que têm aquele axé na inspiração de suas existências.
Vamos ouvir e a gente volta para fechar.